No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Presidente Lula inaugura a rede de fibra óptica que liga Santarém a Manaus. Dados do IBGE mostram que TI Yanomami é a maior do Brasil. Projeto Jovens Protagonistas promove encontro em Tefé. E Manaus sedia a primeira Assembleia Ordinária Presencial da SEAMA.
Jornal Amazônia é notícia.
Iniciamos a edição do Jornal desta segunda-feira, trazendo para você que dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que a terra indígena Yanomami é a maior TI do Brasil. Mais de 27 mil indígenas foram registrados na terra indígena. Os detalhes com Caio Grambel.
A terra indígena Yanomami tem o maior número de pessoas indígenas, com 27.152 pessoas, o equivalente a 4,36% do total em terras indígenas no Brasil, aponta o Censo de 2022 indígenas. Primeiros resultados, divulgados nesta segunda-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No Censo de 2010, foram contados 25.719 pessoas indígenas. A terra indígena Yanomami é a maior do país em área, compreendendo 9,5 milhões de hectares, o que corresponde aproximadamente à área dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo somados. Os Yanomami são um dos maiores povos indígenas de recente contato da América do Sul, vivendo nas florestas e montanhas do norte do Brasil e sul da Venezuela. No território brasileiro, eles estão distribuídos em diversas aldeias indígenas do Amazonas e em Roraima. Segundo o IBGE, a constituição das aldeias é dinâmica, devido à mobilidade das comunidades para obtenção de melhores condições de acesso aos recursos naturais e para a manutenção de seu sistema de roças tradicionais, demandando a permanente atualização da cartografia censitária durante o planejamento da operação. De acordo com o IBGE, todas as inovações implementadas na coleta da terra indígena Yanomami estão sendo documentadas, pois servirão de referência para outras instituições do trabalho em regiões de difícil acesso, áreas remotas e habitadas por povos com intensa mobilidade territorial.
Da Rádio Monte Roraima FM, Caio Grambel, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou a Infovia 1, rede de fibra óptica instalada no leito do Rio Amazonas que liga Santarém a Manaus. A cerimônia de inauguração aconteceu na Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOP, em Santarém, na manhã desta segunda-feira. Na ocasião, o presidente também visitou as instalações do navio Hospital Abaré. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Era por volta de 10 horas da manhã quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou às dependências da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOP, em Santarém, para participar da inauguração da Infovia número 1 do programa Norte Conectado. Na ocasião, o presidente, ministros, chefes e representantes de governo visitaram as instalações do navio Hospital Escola Baré, que realiza atendimento nas regiões ribeirinhas do Tapajós e Arapiuns, por meio de uma parceria entre o FOPA, Projeto Saúde e Alegria, e Prefeitura de Santarém. Por meio da telemedicina, que é o atendimento médico via internet, alguns pacientes compartilharam ao presidente Lula a experiência de como essa iniciativa tem sido eficiente e suprida a necessidade daquelas pessoas que precisam desses atendimentos, reforçando a eficácia do Sistema Único de Saúde. Após esse momento, o presidente se dirigiu ao Espaço do Bandeirão para a inauguração da Infovia número 1, uma rede de fibra óptica com 1.600 quilômetros de extensão instalada no leito do Rio Amazonas, ligando Santarém a Manaus, no Amazonas. A proposta visa levar a internet banda larga a 3 milhões de pessoas em 11 municípios do Pará e do Amazonas. Juscelino Filho, ministro das Comunicações, destaca a importância dessa implantação. Essa é a primeira Infovia das 8 linhas do programa Norte Conectado, que pretende ampliar o acesso à internet em estados da região norte.
As riquezas naturais dos rios da Amazônia se juntam agora a uma outra riqueza, a riqueza da conectividade, que levará a internet de banda larga de alta velocidade para as mais antigas localidades do norte do Brasil. Esse é o ministro das Comunicações, presidente Lula. Neste momento, me enche de orgulho e não menos de responsabilidade. Orgulho pelo marco histórico que é a inauguração da importância que o mundo representa para a região norte, para o Brasil e principalmente para os quase 3 milhões de brasileiros que serão beneficiados partir de hoje. Responsabilidade, porque estamos trazendo tecnologia para um dos maiores nomes do planeta, através dessa e de mais 7 economias que já começaram a ser executadas em todos os estados da região norte do país.
Para o Denise Xavier, reitora da UFOPA, o projeto Norte Conectado significa para a universidade uma dívida histórica de investimento e reconhecimento para a região.
A relação com isso significa, em termos de impacto do desenvolvimento, para você ter uma ideia, só o estado de Minas Gerais possui hoje 11 universidades federais. E apenas uma década, a universidade como a UFOPA, a universidade que hoje possui, quando está aqui, foi implantada. Isso representa dívida histórica de investimento. E o que nós vamos receber hoje? Um programa norte conectado, cumprindo o resgate dessa dívida histórica de investimento. E nós precisamos lutar por mais reconhecimento. Quero agradecer também que a CESU, através do MEC, fizeram este ano pela primeira vez, pautando para toda a Amazônia, para a distribuição do orçamento das universidades públicas.
O presidente Lula reforçou que, para além da inclusão digital e social, a implantação da Infovia número 1, por meio da fibra ótica, economizou 50 milhões de árvores que seriam cortadas caso fosse necessário construir torres. Também destacou a necessidade de que as políticas públicas sejam atendidas pelos estados.
Essa Infovia, ela vai economizar 58 milhões de árvores que não precisam ser cortadas. Se a gente fosse fazer torre, teria que cortar. Pois agora não vai precisar cortar. Que o filho do pobre, através da internet, possa ter a mesma qualidade de aula que tem o filho do rico em qualquer lugar do país. É o Estado se aproximando das pessoas e não as pessoas tendo que ir atrás do Estado. É o Estado que tem que levar o desenvolvimento aonde estão as pessoas.
Outro fator destacado pelo presidente Lula no contexto da defesa da biodiversidade amazônica é a COP30, que será realizada em 2025 em Belém.
O mundo inteiro vai vir para cá. Eu não sei dizer quantas pessoas, mas serão muitas pessoas e muitos chefes de Estado. E quando eu convidava eles, eu dizia, é preciso a gente fazer na Amazônia para vocês perceberem que a Amazônia não é só a Copa das Árvores, não é só o Rio. Vocês sabem que lá para milhões de amazônidas que querem viver bem.
De Santarém, o presidente Lula segue para Belém, capital do estado do Pará, onde inicia nesta terça-feira a Cúpula da Amazônia, que representará a maior iniciativa internacional do Brasil neste ano de 2023. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o navio Escola Abaré deve realizar nova expedição após visita do governo federal em Santarém. Cerca de 40 pessoas, entre médicos e estudantes, participam da missão que vai atender comunidades ribeirinhas da região. Confira com Lies de Costa.
Após visita do presidente da República nas instalações do navio Hospital Escola Abaré, unidade de saúde fluvial, gerenciado pela Rede Integrada de Desenvolvimento Humano da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOP, em Santarém, a embarcação navega na madrugada desta terça-feira com o objetivo de atender as comunidades ribeirinhas da região. Nízia Trindade, ministra da Saúde, presente na visita da embarcação, parabenizou a iniciativa da Unidade de Saúde Fluvial, que leva atendimentos a comunidades ribeirinhas da região, e reforçou o compromisso do governo federal com a população amazônida.
Eu quero dizer aqui a vocês que nós vamos, através da integração da educação com a saúde, com as comunicações, estar levando saúde à população ribeirinha, à população indígena, com qualidade. Então, é o lema do SUS, né? A saúde para todos, mas uma saúde de qualidade. E é isso que nós vimos aqui.
A nova expedição do Abaré acontece de 8 a 18 deste mês e conta com o apoio de uma equipe formada por cerca de 40 pessoas, dentre elas estudantes, residentes, médicos e outros profissionais da área da saúde, como explica Rodrigo Nunes, coordenador do projeto Missão Amazônia, parceiro da embarcação.
Essa próxima missão, nós vamos ficar 10 dias embarcados. Nós levamos um grupo de 40 pessoas, são 30 estudantes de medicina e mais 10 profissionais médicos, professores dessas escolas. Nós atendemos, nessa especificamente, as comunidades ribeirinhas do município de Santarém, em parceria com a equipe local de saúde. Cada período da semana, nós atracamos o Abaré em uma comunidade diferente e às vezes atendemos uma ou duas, três comunidades em cada atracagem. Nós atendemos nesse período cerca de 2 mil pessoas, não só com atendimento médico, mas também com educação em saúde nas escolas, imunização, pequenos procedimentos cirúrgicos e visitas domiciliares.
Antes da nova viagem, foi inaugurado ainda durante visita presidencial um centro de inclusão digital dentro do navio Abaré, que oferta serviços de saúde para comunidades ribeirinhas da região, como destaca Williane Dias, coordenadora do Instituto Descarte Correto, que fez doação dos equipamentos.
Da inauguração de mais um centro de inclusão digital no Barco Abaré, que oferece serviço de saúde para comunidades ribeirinhas aqui do Pará e agora também com mais um serviço de inclusão digital, além de saúde, agora também inclusão digital para as comunidades do Pará. Para o Barco Abaré foram 5 computadores, que era o que o barco suporta, né? Mas a gente está com um projeto de doar mais computadores para uma nova etapa de um espaço maior no barco.
A nova expedição do navio Hospital Escola Abaré, que deve durar 10 dias percorrendo o município, nesta missão conta com a parceria da Secretaria Municipal de Santarém, UFOPA e outras instituições. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, projeto Jovens Protagonistas promove encontro Interfé.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, a ADAF, orienta criadores quanto aos riscos de animais soltos em rodovia no Careiro. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
Neste período de vazante dos rios, é comum criadores transferirem o rebanho de volta para as suas propriedades. E os animais soltos na pista geram risco de acidentes para motoristas, principalmente no período noturno. Para minimizar esses riscos, a Agência de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Estado do Amazonas, ADAF, está realizando uma campanha para que os criadores tenham cuidado com os animais e reforcem as cercas de suas propriedades. O gerente da ADAF no Careiro, Francisco Mendes, orienta e relembra que vários acidentes já ocorreram por conta de animais soltos na pista.
Nós sabemos que o Careiro, é uma grande parte é terra firme, área terra firme. E nós temos criadores que são na área de várzea, área da várzea e tal. Então o pessoal tudo tem propriedade em nosso município aqui. Então na época da cheia, esse gado migra para cá, certo? Então já tem acontecido vários casos de acidente, com o meu conhecimento de todos, teve até acidentes fatais já com vítimas, E esses criadores, tem que ter preocupação que é de inteira responsabilidade deles, certo? E esses animais têm que estar contidos dentro das suas propriedades.
O gerente reforça que estes animais precisam estar contidos nas propriedades e que os proprietários, em caso de acidentes, serão responsabilizados.
Certo? E esses animais têm que estar contidos dentro das suas propriedades. E para eles estarem lá contidos lá dentro, eles têm que ter cercas boas, têm que fazer investimento nessa cerca lá. Então, se no momento que o animal vai para a pista à noite, vê um carro aí, bate, como já aconteceu, além dessas consequências que existem, caso Deus livre de morte e tal, ele vai responder isso aí perante a lei.
Fica aqui também um alerta aos motoristas que trafegam na rodovia, que tenham atenção redobrada, pois em alguns trechos é comum a presença de bovinos e caprinos. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto Jovens Protagonistas da Flona de Tefé realiza encontro para debater saúde e bem viver. O encontro reuniu jovens de mais de 20 comunidades. As informações com Nayara de Andrade.
Nos dias 5 e 6 de agosto, ocorreu o encontro do Projeto Jovens Protagonistas da Floresta Nacional de Tefé e Entorno, na comunidade Vila Sião, localizada no Rio Bauana. O encontro teve como tema a saúde e bem viver e reuniu jovens de mais de 20 comunidades e localidades para debater e realizar ações em torno desta temática. Entre as ações desenvolvidas no primeiro dia do evento, houveram palestras de profissionais de saúde sobre saúde mental, combate ao uso de drogas, sobre o descarte correto de pilhas e plásticos e outros assuntos relacionados à saúde, promovidas pelas instituições Amor Exigente, Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, Instituto Chico Mendes, ICMBio, Universidade do Estado do Amazonas, UEA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, IFAM. Na parte da tarde, ocorreu a prática de modalidades esportivas como futebol, voleibol, queimada, slackline e diversas brincadeiras para o momento de lazer da juventude. No primeiro dia, houve ainda a noite cultural, onde foram apresentados músicas, poesias e teatro. O Wellington Lopes, da comunidade São Francisco do Bauana, destaca suas impressões sobre o encontro.
Para mim foi mais importante assim, os debates sobre droga, né? Porque foi que nem os jovens, eles estão aqui, estão debatendo e jogando, o pessoal estão falando e estão citando as drogas, né? E sabendo que foi que nem é, vamos supor, sabendo que as drogas estão fazendo mal para a saúde, né? Deles e para a saúde dos amigos deles também.
Jamile Ramiro, moradora da comunidade Monquental, explica qual o seu papel enquanto conselheira dos jovens.
Meu papel de conselheira é reunir os jovens das outras comunidades, Rio Baona, Rio Curumitá, Rio Tefé, Lago de Tefé, e fazer a reunião para que no próximo encontro eles estejam mais cientes do que vai ser tratado o tema.
Marília Almeida, professora do IFAM, Campus Tefé, fala sobre a importância do projeto.
A importância para mim como profissional é poder tornar possível a realização de um apoio de um projeto tão importante para a juventude, né, e também para a preservação da flora, que é esse espaço que mundialmente é conhecido e que tem uma potência para a questão socioambiental, econômica, né, dos povos da floresta. E estratégico também para que a gente possa cumprir a nossa missão institucional.
No último dia do evento, a juventude da Flona de Tefé se dividiu em grupos de trabalho para debater as problemáticas e levantar sugestões sobre o tema do encontro, a saúde. As propostas elaboradas pelos jovens foram sintetizadas em um documento que será encaminhado às autoridades competentes para que essas reivindicações possam ser atendidas. Do projeto Ampliando Vozes no Médio Solimões, com produção dos jovens protagonistas em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Nayara de Andrade para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma reunião do Conselho Diocesano do Laicato já planeja atividades para o 29º Grito dos Excluídos em Macapá. A programação acontece ao longo da Semana da Pátria. Acompanhe com Danilo Oliveira.
De iniciativa da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e com o objetivo de denunciar a exclusão social e propor caminhos alternativos de melhorias sociopolíticas, desde 1994, o Grito dos Excluídos e Excluídas é um conjunto de manifestações populares organizadas pelo povo de Deus, que ocorre no país ao longo da Semana da Pátria e no Dia da Independência do Brasil, em 7 de setembro. Aqui em Macapá, o Conselho do Laicato da Diocese, comunidades eclesiais de base, pastorais sociais, escola de fé e política e o Sindicato dos Servidores Públicos Federais Civis somam forças para organizar a 29ª edição. Uma reunião foi realizada no Centro Diocesano de Pastorais para construir uma pré-proposta das atividades e organização do ato. Rogério Lima, presidente do Conselho do Laicato da Diocese de Macapá, comentou sobre o momento.
Essa reunião foi a primeira reunião de planejamento para o Grito dos Excluídos, o 29º Grito dos Excluídos, que tem como tema permanente vida em primeiro lugar, mas esse ano discutindo você tem fome e sede de quê? Então essa primeira reunião é justamente para dar o start na produção e na execução do Grito dos Excluídos, que vai acontecer no próximo 7 de setembro. Nós pensamos uma proposta, uma sugestão de evento para o Grito, de fato, somente no dia 9, na próxima quarta-feira, definir efetivamente qual será a programação do Grito dos Excluídos.
A iniciativa é da Igreja Católica por meio da CNBB e diversos movimentos, organizações e entidades envolvidas com as causas sociais constrói o Grito dos Excluídos, como explica o Rogério Lima.
O Grito ele não é um evento exclusivamente da Igreja, mas da Igreja e da sociedade civil organizada também, nos sindicatos, associações e demais grupos que queiram somar nesse momento de grito mesmo. Grito é um momento de reivindicação por direitos, por melhor qualidade de vida e por vida plena para todo mundo. Hoje nós tivemos aqui algumas pastorais reunidas, SEBS, a Pastoral da Juventude, o Conselho do Laicato, Pastoral do Menor, também alguns sindicatos presentes que nos ajudaram nessa discussão.
Da Rádio São José FM de Macapá, no Amapá, Danilo Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Vamos falar sobre pobreza menstrual? Pessoas em situação de rua, que vivem em abrigos, privadas de liberdade ou em campos de refugiados e pessoas em situação de pobreza, são as populações mais vulneráveis a esse problema. Ajude a mudar essa realidade.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de informação humana e cristã. E de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E a capital amazonense vai sediar a primeira Assembleia Ordinária Presencial da Conferência Eclesial da Amazônia, a CEAMA. O encontro deve reunir mais de 70 pessoas, incluindo representantes dos países e instituições ligadas à organização. Os detalhes com Rafaela Moura.
No período de 8 a 11 de agosto, Manaus sediará a primeira Assembleia Ordinária Presencial da Conferência Eclesial da Amazônia, a CEAMA. O encontro será realizado no Centro de Treinamento Maromba, da Arquidiocese de Manaus, e reunirá mais de 70 pessoas, incluindo representantes dos países e instituições ligadas à organização. Durante o encontro, serão refletidas as realidades da região, a identificação de prioridades, desafios, linhas de evangelização e itinerários prioritários, a fim de estabelecer o mapa do caminho para os próximos anos e definir os compromissos e procedimentos que dizem respeito à sua natureza eclesial. O arcebispo metropolitano de Manaus e vice-presidente da CEAMA, cardeal Leonardo Steiner, desejou boas-vindas aos participantes e que o momento seja de partilha de vida e contribuição para uma igreja mais samaritana.
Gostaria de dar as vindas a todos os irmãos e irmãs que vieram participar da Assembleia da CEAMA, a nossa arquidiocese das boas-vindas. Espero que estejam em casa, se sintam bem entre nós. Vamos rezar juntos, pensar juntos, refletir juntos, para que a nossa igreja seja cada vez mais samaritana, cada vez mais fecunda, cada vez mais evangelizadora, missionária.
A Assembleia será composta por 5 representantes sinodais de cada uma das 7 conferências episcopais do bioma amazônico, além dos membros da presidência, da secretaria executiva e dos núcleos temáticos da CEAMA, o representante dos bispos amazônicos e os das 4 instituições fundadoras, Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, do Jaime Spengler, seu presidente pela Confederação Latino-Americana e Caribenha de Religiosos, CLAR, irmã Mônica Benadives, pela Caritas América Latina e Caribe, Nicolas Meyer, e pela Rede Eclesial Amazônica Repam, irmã Carmelita. Alguns assessores e representantes de outras instituições aliadas da Igreja da Amazônia participarão como convidados. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Moura para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
Cerca de 24 mil participantes estiveram e estão em Belém de 4 a 6
deste mês, participando de dezenas de rodas de conversa, plenárias e sessões autogestionadas, para apresentar propostas e alertas aos presidentes nos seguintes dias de amanhã e quarta-feira, na Cúpula dos Presidentes Amazônicos. Os temas discutidos foram múltiplos: a transição energética, garantia de demarcação de territórios indígenas, direitos dos rios, a reciclagem do lixo urbano com uma exigência de proteção da natureza e do clima. 5 relatórios serão apresentados aos presidentes amanhã na cúpula. Entre outras propostas estão a medida moratória para novos projetos hidrelétricos na Amazônia e aprovação de leis de proteção permanente dos rios. Houve críticas fortes à intenção do governo brasileiro insistir em exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, como também críticas sobre o plano de construção de uma ferrovia ligando Mato Grosso ao rio Tapajós, no Pará. As críticas faziam sentido devido ao governo falar, ao mesmo tempo, em combater o desmatamento, em cuidar do meio ambiente e propor obras contrárias a isso. A grande presença de organizações sociais, movimentos populares, grupos indígenas e quilombolas, jovens em quantidade, debatendo e propondo iniciativas em defesa da natureza, indicam que a sociedade civil está exigindo dos governantes e políticos mais responsabilidade na administração da coisa pública. Inclusive, estiveram participando lutadores sociais dos países amazônicos, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela e Suriname. Também, numa atitude de escuta, mais de 10 ministras e ministros do governo brasileiro estão nas plenárias e grupos de debates, dando a entender que levarão ao chefe da nação e aos presidentes da Grande Amazônia que não podem mais atender às necessidades urgentes pela metade, pois o planeta e a Amazônia em particular não podem mais retardar as providências necessárias antes que seja tarde demais e o planeta exploda de vez. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.777 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, Caio Grambel, Danilo Oliveira, Rafaela Moura, Nayara de Andrade, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leusso Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite. We'll